Vamos abrir a Bíblia aqui em Hebreus 12, Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aqui está mostrando como devemos servir a Deus agradavelmente. Aqui diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. O reino de Deus. E também nos dá uma exortação, dizendo: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu tenho conhecido crentes que têm interpretado a condição da graça de uma forma muito diferente do que ela realmente foi ministrada a nós. Aqui nos diz que nós devemos reter a graça pela qual sirvamos a Deus, de que forma? Agradavelmente, com reverência e piedade. Aqueles que têm interpretado parcialmente a questão da graça, tem esquecido muitas vezes do governo divino, da posição divina em relação de como vamos se utilizar da graça, ou como vamos viver segundo a graça de Deus. A graça é a razão pela qual nós tivemos entrada no reino de Deus. A graça foi a porta que nos deu entrada no reino, para que depois nós venhamos construir uma vida agradável com reverência e piedade. Isso quer dizer uma vida debaixo do governo de Deus, do reino de Deus. Eu creio que é o que nós vamos ver no capítulo 8 de Mateus. Ali existe uma situação em que mostra um pouco do caráter do reino, como nós não vimos ainda. Então vamos ler o versículo, o capítulo 8, verso 1 ao 4. Se nós olharmos o capítulo 1 até o 7, verso 29, é uma grande sessão. Claro que Jesus, ao falar, não foi repartindo em sessões o que ele falou, né? Ele foi falando e você nota que há uma mudança na atitude do Senhor em cada experiência. Nós sabemos que ele encerrou o discurso em Mateus capítulo 7. Então ele vai para uma outra direção, então ele começa uma nova atividade. E do capítulo 7, voltando até o capítulo 1, ainda existe praticamente duas sessões ali. Mas vamos aqui começar uma sessão praticamente nova, né? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Então, o Senhor desceu do monte, então já o cenário mudou. Então, o cenário mudando, vai ocorrer coisas interessantes que o Espírito Santo registrou. Seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O objetivo do Senhor era que ele voltasse e testemunhasse para os sacerdotes, conforme a lei, sobre esta obra de Jesus. Vamos voltar um pouco lá no capítulo 4, o verso 23 até o 25. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Nós vemos que o Senhor estava pregando. Volte mais o verso 17. Né? Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O capítulo 8, ele começa mostrando que, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E provavelmente, esse leproso que chega até o Senhor, provavelmente ele tenha observado e acompanhado, visto o Senhor realizar todos aqueles milagres e a autoridade com que o Senhor estava fazendo aquilo. Vemos pelo verso 23, 24 do capítulo 4. Porque também diz no verso 24: e a sua fama correu por toda a Síria. Você sabe qual era a condição de um leproso dentro da sociedade ali? É provável que ele não tenha tido nem condição de subir naquele monte, porque ele não poderia se agregar a uma assembleia, a um grupo de irmãos, devido à sua própria situação. Então nós vemos aqui o caráter do reino. Primeiro, a pureza do reino, onde o Senhor trata com a natureza do pecado. Mas também vemos a manifestação da graça de Cristo no reino de Deus. Vamos ver a condição desse homem. Vamos lá para Levítico capítulo 13. E a palavra do Senhor diz que quando nós estávamos nas trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vemos ali o Senhor descendo do monte. Essa figura, ela é bem clara lá no Levítico. O Levítico é uma figura daquilo que está ocorrendo ali no capítulo 8. E se nós olhamos para Hebreus, quem é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus Cristo é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E quem foi Melquisedeque? Foi um rei sacerdote. Então nós vemos o Senhor purificando esse leproso. como um sacerdote rei. Né? E que no capítulo 13 de Levítico, vamos ver a condição desse leproso, que é a nossa condição também, né? Que era outrora a nossa condição. Então vamos ver. O capítulo 13 fala da lepra, do pecado da lepra, da praga da lepra. Primeiro, o que é a lepra? A praga da lepra é algo que faz o homem desconectar o cérebro dele do seu corpo. Ele já não tem comando cerebral, é como se ele ficasse anestesiado. Se você toma uma anestesia, o teu corpo paralisa, não sente dor, porque o teu sistema nervoso central foi desconectado para que você não sinta dor. Eu já contei aquela história daquele irmão médico na Índia, que se deparou com uma pessoa que chegou com seu dedo comido pela manhã, e o médico precisava diagnosticar o que seria aquilo. Porque o rato comeu o dedo daquele homem durante a noite e ele não sentiu. Então o diagnóstico foi que ele estava com lepra. E a lepra tem suas consequências. Os membros vão se decompondo, eles vão ficando fácil de se arrancar, né? A pessoa arranca um pedaço, não sente. Diz que a pessoa não faz o movimento que nós fazemos com os olhos, piscamos, porque esse movimento limpa os olhos, né? Piscar, lacrimejar, o leproso fica praticamente com seus olhos meio estáticos assim. E aí vai contaminando seus olhos e ele é capaz de ficar cego. Mas vamos ler aqui, verso 9 do capítulo 13. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará, e eis que se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma vivificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo. Não o encerrará, porque imundo é. Veja, aqui é a condição do leproso declarado imundo. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote? Então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Todo se tornou branco, limpo está. Parece um paradoxo. Quando ele tem pouca inchação, quando ele está com pouca aparência ou a afetação está só num determinado lugar, ele é considerado imundo. Mas quando afetou desde o alto da cabeça até a sola do seu pé, tudo foi tomado de lepra, todo branco. Então, como é que Deus faz isto? Deus declara ele limpo? Agora vamos à frente, o 14. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne é imunda, lepra é. Carne viva. Quando toda a carne estiver morta, é declarado limpo. O que significa isso? Se os irmãos meditarem na palavra de Deus, se vocês olharem o que é a graça de Deus, vocês vão ver que a graça não vai agir na vida de ninguém enquanto tiver uma aparência de que não é pecador. Mas quando ele tiver todo tomado, que ele não possa dizer que tem alguma coisa boa em si mesmo, mas que ele se declare plenamente pecador, a graça de Deus está completamente atuando naquela vida ali. Porque o Senhor, a sua graça é para os pecadores. Então nós vemos que o reino de Deus introduzido até nós, gentios, a todos os seres humanos, ele é introduzido pela graça do Senhor. Aquele homem que se aproximou do Senhor, ele reconheceu no Senhor Jesus a verdadeira solução para a sua vida. O que, que o leproso poderia fazer se a situação dele era irremediável, impossível? Se nós olhamos mais para frente, vamos lá para o versículo 44 até o 46. Leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo. Na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados e a sua cabeça será descoberta. E cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Você viu por que esse leproso não poderia estar naquele monte que o Senhor estava ensinando os discípulos? Porque enquanto o Senhor estivesse falando, ele teria que estar dizendo: imundo, imundo. E o que ia acontecer? Todo aquele povo talvez tivesse que descer da montanha. O leproso estava nessa terrível condição. Não era o que nós fazíamos no mundo. Nós nunca dizemos, nós somos imundos. A religião nos mentiu, ela mentiu para nós. Que se nós tivéssemos alguma coisa boa, nós poderíamos compensar isso na balança de Deus. E fomos enganados. Nos enganamos com o nosso próprio coração. E aí ficamos enganados, perdidos, pensando que não estávamos. Mas o leproso, ele chega numa situação que ele tem que rasgar suas roupas, estar completamente humilhado e ainda cobrindo seus lábios superiores, seu lábio superior, e dizendo: imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Fora do arraial. Isto que é realmente a maravilha de Deus. Quando o Senhor Jesus sai fora do arraial, levando o seu vitupério, o sacerdote de Deus sai fora do arraial e busca-nos lá fora. Então, olha a situação. ele tem que ficar fora do arraial, habitar sozinho. É uma condição completamente alijada da sociedade, do meio dos seus irmãos, esperando inteiramente na graça de Deus, somente na graça do Senhor. Hoje, se nós queremos realmente desfrutar do reino de Deus, uma coisa deve acontecer. Hebreus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com toda reverência e piedade. Porque aqui o Senhor Jesus começa, na visão de Mateus, o Senhor Jesus começa, voltando lá para o capítulo 8 de Mateus agora, veja a atitude do leproso. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor. A Nani estava falando de uma pesquisa que eu falei para os irmãos fazerem da palavra amor no livro de João. Mas você pode fazer uma pesquisa aqui no livro de Mateus com a palavra Senhor. Porque o livro de Mateus está trazendo a revelação de Jesus Cristo como rei. Ao mesmo tempo que esse leproso alcança a graça de Deus, neste momento, pelo fato de se aproximar e dizer Senhor, reconhecer Jesus como Senhor, confessar isto e fazer a colocação adequada para receber resposta para a sua necessidade, ele não poderia fazer nada, nenhum homem poderia ajudar esse leproso. Sabe por quê? Porque todo que tocasse num leproso ficaria imundo. E ele, em quem tocasse, também passaria aquilo para aquele a quem ele tocasse. Então ele não tinha solução alguma. A solução para ele só viria de cima. Quando nós estávamos no mundo, se nós tocássemos em alguém, nós só poderíamos produzir contaminação. Nossos relacionamentos só poderiam produzir contaminação. A nossa forma de falar, tudo, Paulo diz em Romanos capítulo 1, a nossa boca era um sepulcro aberto. Então, se a boca do leproso, a lepra representa a forma mais corruptora do pecado na natureza humana. Mas graças a Deus, há um Senhor, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas que também é o Senhor da graça. Nós vimos no primeiro capítulo, lá no verso 1, que Jesus Cristo é o filho de Davi, mas também é o filho de Abraão. No reino não pode existir a praga corruptora da lepra na natureza humana. Ninguém com essa natureza poderá entrar no reino de Deus. Então, qual a solução para podermos entrar no reino de Deus? Graças a Deus que esse rei também é um rei que deu sua vida para construir esse reino. O reino de Cristo não é um reino que ele veio subjugar as pessoas na marra, obrigá-las a segui-lo. Não. É o reino do Filho, do amor de Deus. Ele veio trazer um reino de amor, através do qual realmente ele atrai seus súditos. Colossenses capítulo 1, o verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em quem? Ao mesmo tempo que ele é um rei, ao mesmo tempo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o rei, mas de que forma consegue seus súditos? Pelo amor, dispensando a graça de Deus pelo amor. Seus súditos são todos aqueles que outrora foram leprosos. Ele não fez um concurso público que para selecionar os melhores para fazer parte do seu reino. Não. Pelo contrário. Os que fazem parte do seu reino são os piores. E aqueles que vão crescendo na graça de Deus vão descobrindo que são principais dos pecadores. E por essa razão, o reino de Deus lhes é concedido amplamente. Eles vão se enchendo da abundância da graça da vida, eles vão recebendo a revelação de Cristo, não por seus méritos, mas pelo grande reconhecimento de que são pecadores salvos pela graça de Deus. Por isso que temos recebido um reino que não pode ser abalado, não pode fugir da nossa mão o reino, mas como que vamos preservar a nossa colocação no reino? É retendo a graça. E a graça foi aquela cura da nossa lepra. A graça, retenhamos essa graça até o final. Nunca vamos poder levantar nossa cabeça e começar a dizer, eu sou santo. Paulo, chegando na sua experiência de madurez, disse, eu sou o principal dos pecadores. Sabe por quê? Porque quando eu começo na minha carreira espiritual, eu conheço muito pouco de mim mesmo. Mas quando eu já estou lá, um pouco mais adiante na fé, eu conheço mais a mim mesmo. Aí estou mais convicto de que sou um pecador do que no começo da minha fé. Isto é crescimento espiritual. Isso é avanço. Então, olha, a oração deste leproso, Senhor, se quiseres. Ele não usou a palavra se puderes. Ele usou a palavra se quiseres. Se você usar a palavra Senhor e usar a palavra puderes depois, você está se contradizendo. Senhor, se tu quiseres, o querer e o efetuar está com ele. Amém? O querer e o efetuar está com ele. E o Senhor Jesus ouviu a oração imediatamente. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. Aí a graça de Deus. Sabe onde eu vejo o amor e a graça aí? Quando Jesus estendeu a sua mão. Todo rei tem que estender seu cetro de graça e misericórdia para alguém. Tem ou não tem? E ele estendeu para este leproso. Mas olha só, você pode notar algo que Jesus fez aí? Todos fugiam dos leprosos, ninguém tocava nos leprosos, mas Jesus provou o seu amor para conosco, né? Nos amando, sendo nós ainda pecadores. Ele provou. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele toca no leproso, mostrando a sua ligadura de amor. Ele não somente disse, vá, seja curado. Ele tocou. Isto prova a sua graça e seu amor dispensado para a vida daquela pessoa. Isto prova que quando nós fomos salvos, o Senhor Jesus não nos transformou em pessoas religiosas. Ele tocou com o seu cetro de amor na nossa vida. Nós pudemos realmente experimentar o que é realmente a sua mão em nossas vidas. Então, a expressão da graça do Senhor Jesus, estendendo a mão, tocando nele, o que jamais alguém faria, e o Senhor responde sua oração, diz, eu quero ser limpo. Irmão, se você chegar diante do Senhor, parece que muitos irmãos, quando pecam, cometem a burrice de ocultar o seu pecado e não glorificam o Senhor. Porque quando nós nos chegamos e nos aproximamos, e Cristo está aí para isso mesmo, você glorifica o Senhor quando você cai aos pés do Senhor e confessa os teus pecados, reconhecendo-se pecador, e sabendo que existe uma provisão da graça para você, para que você seja perdoado. Aquele que não se aproxima do Senhor com sua chaga mortal, aquele que não se aproxima do Senhor com sua lepra, jamais poderá alcançar a graça do Senhor. Porque ele não sabe que Deus é glorificado quando nós o procuramos, para que Ele nos purifique de toda imundícia, nos purifique de todo pecado, porque já um sangue foi derramado para nos purificar de todo pecado. Então, aquele crente está perecendo por não dar glória a Deus. O pecado oculto não glorifica o Senhor porque ele está endurecido, ensoberbecido e não abre o seu coração para a única pessoa que lhe poderá socorrer. Diz que existe um trono no céu chamado Trono da Graça. Diz que devemos chegar ali com confiança ao trono da graça, para que sejamos socorridos no tempo oportuno. Hoje é o tempo oportuno. Tempo da oportunidade. Chegue no trono da graça. Jesus é rei, mas o seu trono é um trono de graça. Um dia vai ser um trono de juízo, mas hoje é um trono de graça. Se aproxime dele. O reino dele está encoberto hoje aos olhos dos homens. Este leproso, eu creio que ele conseguiu contemplar a grandeza do Senhor Jesus. E conseguiu ver ele como um rei cheio da graça para libertar sua vida. Não pense Este leproso é a figura de nós mesmos. Nós estávamos como ele, fora do arraial, lá longe. E aqui diz que Jesus desceu do monte, o sacerdote desceu. Se você olha mais um pouco lá no Levítico, eu vou pegar uma expressão aqui do irmão McIntosh. O irmão McIntosh, ele usa uma expressão assim, que quando Deus tratou de criar os mundos, ele só precisou falar. Mas ele teve que dar muito mais para salvar um pecador. Para criar os mundos foi muito mais fácil. Mas para salvar um pecador foi muito mais difícil. Mas mesmo assim, ele não negou seu próprio filho. Era muito mais fácil. O Senhor sentado para criar uma estrela, é muito fácil. Haja estrela, haja luminares, haja isto, haja aquilo. Mas para salvar, Deus não usou. Por isso, esse toque de Jesus é o comprometimento dele. O toque dele, você sabe o que quer dizer a imposição de mãos? A imposição de mãos tem dois significados bem importantes. Um primeiro significado é que aquele sobre quem eu ponho a mão, eu ligo ele a mim. E também eu posso transferir de mim para ele. Foi isso que Jesus fez. Se uniu àquele leproso com esse toque, transferiu do leproso para ele o seu pecado, sua natureza pecaminosa, transferiu para ele. Nisto, Jesus se comprometeu. E o que aconteceu com esse comprometimento? A exigência foi o Calvário. Jesus, sendo rei, desceu do seu trono. Consideremos que o monte ali onde o Senhor estava ensinando os discípulos represente o monte do seu reino. Ele desce dali e agora vem em busca de pessoas perdidas, completamente irremediadas, sem remédio. E ele se compromete com a salvação dessas pessoas. Por isso que o trono de Cristo é um trono de graça. Mas aqueles que rejeitarem a graça não poderão fugir do juízo. Podemos rejeitar a graça hoje, mas um dia aqueles que rejeitaram a graça jamais poderão fugir para lugar algum do juízo de Deus. Então, somos bem-aventurados porque o Senhor ofereceu a graça dele a nós. E nós somos benditos por Jesus Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, olha, não há como Deus salvar pecadores apenas com a sua palavra. Ele salvou pecadores comprometendo a vida do seu filho. Veja, vamos ler 1 João, capítulo 4, verso 9 e 10. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aí. Deus criar os mundos, usou sua palavra. Mas para salvar um pecador, que fosse um só, ele teve que dar a vida do seu filho. Deus não ousaria e não haveria condição de salvar por sua palavra simplesmente. Amor é uma palavra que requer sacrifício. Amor é sacrifício. Não tem como nós dizermos esta palavra, usar esta palavra, sem lembrar de sacrifício. Senão ela será apenas uma palavra. Deus poderia falar 1 bilhão, 1 trilhão de vezes amor, mas tudo que Deus falaria, eu acredito que ele falaria uma única vez sobre amor, e isto representaria o sacrifício mesmo do seu próprio filho. Deus não se preocuparia em falar 1 bilhão de vezes sobre amor. Desde que ele falou uma única vez, ele estava comprometido. Quando ele disse lá, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Deus estava comprometido como vencedor através desse sacrifício. Então ele venceu. O que ama, vence. Deus venceu tudo. Venceu o diabo, venceu potestades, venceu o principado, venceu o pecado, venceu a natureza pecadora. Ele venceu. O amor venceu. Graças a Deus. O amor vence. E esse leproso foi bem-aventurado em chegar realmente na fonte, onde encontrou realmente a vitória. Se nós reconhecermos todos os dias da nossa vida o senhorio de Jesus, nós vamos realmente alcançar muitas coisas diante dele. Se nós lêssemos bem o livro de Mateus e procurássemos viver reconhecidamente esse livro, nós chegaríamos ao final, à conclusão de que nós deveríamos viver humilhadamente diante do Senhor, reconhecendo Jesus Cristo absolutamente Senhor das nossas vidas. Houve um testemunho de um bêbado. Ele não conseguia se libertar do vício do álcool. E ele um dia encontrou uma Bíblia na sua casa e começou a ler esta passagem desse leproso. Diz que ele parou na rua, olhou para cima, cambaleando, ali, tonto. A pessoa bebe, o mundo parece estar girando, e ele está ali e ele falou: Senhor, se tu quiseres, podes me limpar do vício da bebida. E diz que daí apagou. Aí arrastaram ele para sua casa, dormiu. No dia seguinte acordou plenamente limpo, nunca mais bebeu, porque simplesmente disse: Senhor, se tu quiseres, tu podes. Reconheceu o senhorio de Jesus Cristo, a grandeza da autoridade, da majestade do Senhor Jesus Cristo. Não há coisa alguma impossível para ele. E ele tem imenso prazer de atender aqueles que se achegam a ele, humilhados na sua presença, reconhecendo ele como Senhor. Então, esse bêbado foi bem-aventurado. Graças a Deus. Jesus, para salvar os leprosos, desceu do seu trono, deixou o arraial dos santos anjos da glória e veio até nós. Veio para um lugar perdido, onde estávamos perdidos, enclausurado nas trevas, sequidão. Então essa situação, a situação desse leproso era essa. E Jesus fala para ele ir se apresentar ao sacerdote depois de curado, para apresentar o quê? A oferta que Moisés determinou na lei, né, para servir de testemunho. O processo desse leproso, ele tinha que ficar sendo observado por várias semanas pelo sacerdote. Mas agora, ele se depara com um sumo sacerdote celestial. E ele é curado imediatamente. Ele tem que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote vai perguntar: o que aconteceu com você? Quem é que te curou? Como você está branquinho? Como você está limpo? Como você está purificado? Então ele vai testemunhar para o sacerdote. Sirva de testemunho não só do mandamento da lei, mas também da experiência da graça de Deus. Aleluia! Não só para preencher o mandamento da lei, que é oferecer o sacrifício, mas dar o testemunho da graça de Deus. Não foi Paulo que falou isso? Em Atos 20? Mas, verso 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Aleluia! Irmão, quando você abre a boca falando que o Senhor te purificou dos teus pecados, você está dando testemunho da graça de Deus. Glória ao Senhor, nós devemos testemunhar sempre de como foi que o Senhor nos salvou e quem é, principalmente, que nos salvou. Quem que foi que nos libertou? Né? Então nós vemos que o reino de Deus, o Senhor Jesus não introduziu ele, né, com vara de ferro. Um dia ele vai introduzir com vara de ferro, com cetro de ferro sobre aqueles que não quiseram recebê-lo. Mas hoje ele introduziu pela graça. Introduziu o reino pela graça. Agora, Jesus procura discípulos para que testemunhem do seu reino. Só os discípulos são testemunhas do reino de Deus. Você pode notar isso? Aqui, volte um pouquinho aí o capítulo 4 de Mateus aí. O verso 17 diz assim: que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A partir do versículo 18, começa uma nova etapa do Senhor. Ele começa dizendo assim, o versículo 18, Jesus andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então nós notamos que o Senhor Jesus está procurando chamar discípulos para que sejam testemunhas do seu reino, para que sejam pescadores de homens. Ele está chamando pescadores de homens. Ele quer que eles se tornem pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E é por isso que daí ele ensina separadamente os discípulos todas as parábolas. Ele ensina diferenciado para aqueles que são discípulos. Estes estão sendo formados para serem testemunhas. Quando chegou no dia do Pentecostes, o Senhor, fica em Jerusalém, porque vocês vão receber agora o poder do testemunho. Eles tinham recebido o ensino, o discipulado para o testemunho, mas eles não tinham recebido ainda o poder para o testemunho. Então, após a ressurreição, mais uns dias, o Senhor enviou o Espírito Santo. Agora vamos ver um pouquinho ali a purificação desse leproso, no Levítico 14. Então você começa a ver a partir do capítulo 8, nesse capítulo 8, 1, você vê também um pouco o caráter do governo de Deus e o caráter da graça de Deus. Juntos, estão no reino. Levítico 14, verso 1, vamos ler do 1 ao 10. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Isso aqui que Jesus mandou ele fazer, certo? Ele tinha que ir ao sacerdote, vai e se apresente ao sacerdote. Né? Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada. O sacerdote tinha que sair fora do arraial. Lá no lugar onde o leproso deveria ficar. Graças a Deus. Jesus veio ao nosso encontro, né? Ele veio ao nosso encontro, ele desceu do seu trono de glória e veio até nós. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem duas aves vivas e limpas, isso que Moisés determinou na lei. E pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva, no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Viu? O sangue vai salpicar, vai molhar com água, vai molhar também com sangue a ave viva. As duas aves representam a mesma pessoa. mas nós já vamos ver. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo e a sua cabeça, a barba e as sobrancelhas dos seus olhos e rapará todo outro pelo, o pelo das intimidades, né? E lavará as suas vestes e lavará a sua carne com água e será limpo. Verso 10. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha e 1 cordeira sem mancha de 1 ano e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares amassada com azeite e 1 log de azeite. Depois tem os outros rituais. Mas aqui, irmão, para ele, depois daquela purificação, tinha que apresentar essas 2 pombinhas, 2 aves vivas. Uma ia morrer. Isto é Cristo crucificado. A aspersão ali tinha que lavar, pegar essa água, misturar com sangue, pôr sobre a ave viva, e depois a ave viva, manchada de sangue, deveria ser solta sobre a face do campo. Isso é Cristo ressuscitado. Cristo, ao ressuscitar, se apresentou com o próprio sangue perante a face de Deus, por nós. Quando você olha, né, no Apocalipse, o Senhor aparece lá como o Cordeiro de Deus. Esta ave, ela representa Cristo ressuscitado, a ave viva solta. Isto mostra que houve uma operação através da morte de Cristo. Aquele leproso vai ser uma nova criatura, um novo homem. Veja, irmão, Cristo crucificado e Cristo ressuscitado é o fundamento da salvação. É o fundamento. Você nunca pode esquecer do fundamento. Esse é o fundamento da nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 15. Você quer saber o que é o fundamento da salvação eterna? É Cristo crucificado. Mas é Cristo ressuscitado. Esse é o fundamento da salvação. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aquela escritura de Levítico estava encoberta ainda, era apenas em figura. Mas as Escrituras anunciavam que ele ia morrer por nossos pecados. Né? Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Este é fundamento. Não importa que alguém diga, eu não vi ele morrer. Não vi Jesus morrer. Mas a nossa fé não está fundamentada em que nós vimos ele morrer. Mas segundo as Escrituras, naquilo que está escrito, está fundamentado aí. Ele morreu, segundo as Escrituras. Por isso que é cheio do Espírito Santo aquele que crê piamente em Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Não é? Está escrito lá? É João 7. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Tudo depende da fé viva naquilo que o Senhor realizou e falou, olha, eu realizei isto. Você receba. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está vendo? Esse é o fundamento da nossa salvação. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aquela ave morta derramou seu sangue, é Cristo crucificado. A ave viva, passada pela água, ali é o Cristo ressuscitado. Se você olhar lá no livro de João, a água e o sangue estão dando testemunho. Não é? Que a água e o sangue dão testemunho? Dão testemunho da nossa salvação, irmãos. Fundamento da nossa salvação. Dão testemunho do fundamento. A água e o sangue dão testemunho do fundamento. A palavra e o sangue de Cristo dão testemunho desse fundamento eterno. Isso será, isso tem repercussão eterna. Isso não será esquecido. Mesmo na glória você estará adorando o Cordeiro de Deus. Mesmo lá na eternidade, você estará realmente fazendo aquilo, porque um dia você teve o testemunho da água e do sangue, você teve o testemunho do Espírito. Três são os que testificam no céu: Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. É muito importante. Fundamento da nossa salvação. Nós estarmos bem convictos. Cristo ressuscitado. Cristo crucificado. Vamos gravar isso no nosso coração, né? Para que nós caminhemos na jornada da fé, né? Sempre com esta lembrança. A palavra do Senhor diz, Pedro diz, que se nós esquecermos disto, nós não temos progresso espiritual. Segunda carta de Pedro, podemos voltar e dar uma lida. Nós temos que progredir neste fundamento. Aqui é verso 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido de quê? Do fundamento da sua salvação. Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Fundamento. Nós sempre vamos progredir levando o fundamento. Então, graças a Deus, aquele leproso encontrou o fundamento da sua salvação. Glória a Deus vivo. Senhor, te damos graças, Senhor.